Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o presidente da OAB do Paraná, José Augusto Araújo de Noronha. Presidente, Lava Jato ainda. O senhor acha que tem havido algum tipo de cerceamento ao trabalho dos advogados dentro dos processos da operação?
Veja, eu acredito muito na qualidade da advocacia paranaense. Os advogados que trabalham na Lava Jato são os melhores advogados do Brasil. São advogados professores, advogados com bancas bem estruturadas e que dignificam, obviamente, a nossa profissão. Eu não tenho recebido no âmbito da OAB Paraná nenhuma crítica com relação à violação das prerrogativas profissionais dos advogados, porque senão, obviamente, a OAB também atuaria, e é um dos nossos papéis é garantir o efetivo e bom trabalho dentro do que prevê a Lei 8.906 dos colegas advogados. Eu, de fato, não conheço a integralidade do dia a dia dos processos, mas eu tenho certeza que os colegas que trabalham nesse processo, se houver algum cerceamento, eles obviamente saberão se posicionar em recurso e levar esses temas aos tribunais superiores. O que eu gostaria de pegar um gancho nessa tua pergunta é dizer exatamente da necessidade de sempre se buscar um bom profissional da advocacia e se fazer uma boa defesa em todo e qualquer processo. E aí os nossos ouvintes precisam entender que o papel da OAB, inclusive, é muito importante nisso, para que os advogados que estejam atuando, eles possam e recebam da nossa instituição a devida, inclusive, fiscalização do seu exercício profissional, para saber se eles são advogados que estão de acordo com a nossa fiscalização, se eles não respondem processos disciplinares, não foram condenados. E eu gostaria de sugerir sempre aos ouvintes que, quando vão contratar um advogado, procurem tomar todas as referências sobre esse profissional, sobre a atuação, se ele efetivamente é especialista na área que se busca, para saber se ele está em exercício regular das suas atividades, se ele não tem nenhuma suspensão, se ele não tem processos disciplinares anteriores, para que possa efetivamente se garantir uma perfeita defesa. Hoje, nós sempre temos mencionado, Tony, a importância do papel do advogado na nossa sociedade hoje. Não raras as vezes, nós temos visto um grande número de processos judiciais que têm sido levados ao Poder Judiciário. E isso não é, obviamente, a vontade dos advogados, mas é o próprio sistema brasileiro hoje, da falta de reconhecimento das autoridades quando se tem um direito coletivo, da quantidade de erros que se cometem no âmbito da administração pública, seja através do INSS, seja através das prefeituras, seja através do Estado, com cobranças equivocadas de impostos, tributos, multas indevidas, seja através da vida diária da sociedade, no âmbito do direito consumidor, onde não é respeitado pelas empresas alguns direitos básicos, por exemplo, de ter este objeto dado garantia de um determinado produto, de não se indenizar um consumidor que tem, às vezes, um grave dano por utilizar e adquirir um produto. Então, nós, efetivamente, hoje temos 102 milhões de processos no âmbito da justiça, seja ela justiça federal, justiça do trabalho, justiça militar, justiça comum, justiça criminal. É quase um processo para cada 2 brasileiros.
Isso é ruim, doutor?
Isso mostra que nós temos um país judicializado. Nós temos, primeiro, uma situação que é grave, que mostra que ou os processos estão demorando demais ou há um grande número de processos. Segundo lugar, que há uma necessidade, principalmente das demandas coletivas, terem uma solução mais rápida. E aí vai uma crítica direta aos tribunais superiores. Não é possível que ações coletivas, por exemplo, como o Plano Collor, Plano Verão, que trata dos expurgos das cadernetas de poupança, por exemplo, ainda não tem uma decisão definitiva. Não é possível que hoje você tenha recursos repetitivos no âmbito do STJ e do Supremo Tribunal Federal, que paralisaram centenas, às vezes milhares de processos, não tenha uma decisão para qual é o norte que elas vão se direcionar. Fica a população com déficit de jurisdição, aguardando que, efetivamente, se tenha essa decisão que vai servir para todos os processos. Existem alguns mecanismos que foram criados para dar celeridade aos processos que efetivamente não estão sendo aplicados da forma como deviam. Por exemplo, a decisão dos recursos com repercussão geral, dos repetitivos no âmbito dos tribunais superiores, tem demorado muito e tem gerado um desconforto, inclusive, para os advogados. Porque todos nós, advogados, vivemos dos nossos honorários, do término dos nossos processos. Quando nós verificamos que tem processos que estão há 10 anos sem julgamento, que estão parados aguardando um julgamento repetitivo, isso é um prejuízo para a nossa classe. Então, é uma crítica que efetivamente nós fazemos.
Na sua opinião, onde é que está a falha?
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos, obviamente, um excesso de demandas chegando ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deveria sim ser uma corte constitucional, julgar os grandes processos de relevo para a sociedade brasileira.
Temas que estão na Constituição.
Exatamente, temas que são ligados efetivamente à violação de preceitos constitucionais. Nós não podemos ter no Supremo Tribunal Federal uma quarta instância julgadora, seja para julgar habeas corpus de réus que tiveram suas condenações mantidas ou alguma violação que é alegada no âmbito dos tribunais inferiores, mas efetivamente o Supremo Tribunal Federal, ele precisa efetivamente ter uma limitação da sua atuação para que ele seja efetivo. O que nós não podemos, por exemplo, nós ter ações diretas de inconstitucionalidade, ação de descumprimento de preceitos fundamentais, demorando 5, 10, 7, 8. Nós temos uma ação da OAB lá que vai fazer 15 anos no Supremo Tribunal Federal. Isso é, obviamente, inaceitável. Quando for julgada essa ação, provavelmente perdeu-se o objeto dela. E as pessoas que foram prejudicadas por uma essa lei inconstitucional, elas farão o quê? Vão reclamar quem? Então, se exige que o Supremo Tribunal Federal, e essa é uma crítica que nós fazemos, se preocupe menos com a TV, menos com a TV Justiça, os ministros se preocupem menos em querer toda hora fazer justificativa dos seus votos, às vezes em uma hora, duas horas, que como nós verificamos no âmbito da TV Justiça, e sejam mais efetivos. Por mais que nós sabemos que os votos são muito bem elaborados, às vezes precisam efetivamente, quando se limite aos casos que têm maior repercussão, que o debate seja mais intenso, mas nós precisamos ter mais objetividade nos julgamentos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Senão nós efetivamente sabemos que, inclusive agora, com esses problemas todos que são levados ao Supremo, com essas ações penais que têm competência originária no Supremo Tribunal Federal, ele não cumprirá seu papel antes de 2025. Então, e nós, todos nós, ficaremos com aquela sensação da impunidade e da injustiça.
Eu estou conversando com o presidente da OAB do Paraná, José Augusto Araújo de Noronha. Eu vou fazer mais um breve intervalo aqui. Depois eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que é afeito ao jornalismo, que é a liberdade de imprensa, que recentemente houve aí um questionamento quando se divulgou uma conversa gravada entre o jornalista Reinaldo Azevedo e a irmã do senador Aécio Neves, a Andréia Neves. Nós voltamos já a falar sobre esse e outros assuntos.
Paraná de hoje volta já.